Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí ligadinho no Sons do Brasil. Estamos chegando com mais uma edição semanalmente, sempre nos encontramos por aqui com aquele bate-papo bacana, trazendo sempre convidados super especiais para que a gente conte um pouco da história da música e geralmente é aquela história que fica um pouco fora da grande mídia e a gente sempre resgata tudo isso porque tem muita coisa boa acontecendo do lado de cada muro. Para que a gente não perca muito tempo, porque tempo para nós aqui é muito valioso, eu já vou dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados de hoje. Temos aqui, morando em São Paulo, mas natural de Alfenas, Minas Gerais, um rapaz aqui que tem mais de 25 anos de carreira, um trabalho maravilhoso, uma discografia bastante extensa e muito prazerosa de se escutar. Quero trazer aqui o cantor e compositor Landau. Prazerzaço em te receber nos Sons do Brasil.
Sensacionalmente sensacionante, que honra, meu irmão. Já disse que a gente estava de ano já esse encontro nosso, né? Até que enfim, aleluia! Demais, prazer enorme, querido.
Cara, eu que agradeço você ter aceito o convite e estar junto com a gente. Hoje, no capítulo 343 da história Sons do Brasil.
Legal, aí. O número cabalístico, aí, ó.
Opa, 343.
343.
Assim como também temos aqui o nosso convidado especial, que é aquela pessoa que sempre tem uma atuação dentro da cena, onde ele ajuda a gente a colocar o temperinho na nossa salada de papos, prosas, ideias, músicas e tudo mais aqui. Hoje, ele vem representando o lado cinematográfico de tudo isso. Temos aqui o montador, roteirista e professor de edição, Guilherme Algon. Prazerzaço te receber no Sons do Brasil, Guilherme.
Valeu, Serginho. Prazerzão. Prazer, Landau, dividir esse papo contigo também. Bem feliz com o convite, cara. Obrigadão.
Eu que agradeço, assim como também agradeci o Landau, você abrir esse espacinho na agenda aí pra gente poder bater esse papo aqui e falar um pouco também desse outro lado que tem uma ligação forte com a música. Inclusive, você vem representando um desses documentários. Muita história contada da música, né? De acontecimentos que foram marcantes dentro da cena musical. E através desses documentários, e como eu disse, você representa um aqui de bastante peso. É muito bacana retratar e resgatar toda essa história. Mas vamos lá então, dando início no papo, quero já trazer o Landau aqui. Landau que durante essa pandemia aí, aproveitou o tempo off-palco, né, porque não tivemos palco nesse momento, para botar criatividade em dias aí. Landau, Refúgio é o novo projeto, quer dizer, em duas partes, mas é o novo projeto que tá na área aí?
Isso. É isso aí. Na verdade, assim, eu sou muito inquieto, né? Desde garotinho, assim, sofria de hiperatividade constante e bem aguçado. Não consigo ficar parado de jeito nenhum. Mas é isso, cara. Coloquei realmente o repertório em dia. Dei um F5 ali na criatividade. Graças a Deus, aproveitei muito bem todo o material que eu consegui captar das lives, né? Que a gente fez ao longo desses um ano e quase dois anos, né? Então, uma dessas lives em especial foi uma live totalmente inédita, onde eu pudesse apresentar coisas novas do zero, coisas que eu nunca havia tocado, canções autorais inéditas e também regravações de artistas que eu já estava há um tempão namorando e quem sabe agora é a hora. E no começo desse ano, quando veio a segunda onda, fiz mais uma live especial e aí consegui tirar de todos esses dois volumes, são 17 canções, eu tô feliz demais e agora botando na estrada a partir desse último mês, que a gente já começou a encontrar as pessoas para trocar aquele abraço sonoro e físico, né? E é isso, graças a Deus é chutar pro gol agora, né, velho? Queria falar que, ó, Guilherme, tô feliz demais que você tá aqui, cara. Você é um cara genial, mano. Tô feliz demais de bater esse papo contigo e tá sensacional. Obrigado. Iluminado, menino.
Pô, eu me sinto lisonjeado, caramba, vindo assim, essa surpresa maravilhosa, pô. Bom, velho. Que a gente, o pessoal não sabe, mas no off, numa conversinha aqui, a gente descobriu acidentalmente que o tal do doc que eu fiz, o Landau já viu no dia anterior. Sem combinar, sem nada, Serginho.
Ontem não sabia, levei mó susto aqui. Poxa vida, que obra de arte, irmãos. Iluminado, você, toda sua equipe. E obrigado a Serginho estamos, né, na sincronicidade do negócio aí, ó.
Eu acho que vai na linha do que o Serginho falou, né? Acho que você tá aqui como um cara que faz a história musical, né? E eu, na medida do possível, representando, disseminando, retratando a história que pessoas como você contam pelo nosso Brasil, né?
Obrigado, então, meu irmão. Obrigado.
Lindo demais fazer essa união.
Foi só a pontinha do iceberg, hein? Aqui no Rock and Roll, um gambá cheira o outro. Essa expressão já é famosa.
A grande coincidência é que ontem Landau assistiu o documentário Barato de Akanga, que, por sua vez, foi editado e montado por Guilherme Algon. E a surpresa do encontro aqui foi maravilhosa. Mas a gente vai falar a respeito disso durante o programa. Eu queria ver contigo o seguinte, Landau. Já fizemos esse papo de abertura, você já falou desse trabalho novo aí.
Certo.
Eu queria ver contigo o seguinte. Vamos mandar já um som pra galera começar a ouvir o trabalho do Landau. O que a gente pode mandar de partida no som de hoje aqui no Sons do Brasil?
A canção inédita, que é a que a gente está trabalhando, a canção de trabalho, muito especial, feita com todo amor e carinho, uma canção chamada Amor Demais, dedicada à família brasileira, música de amor de pai, amor de mãe, amor demais, e é isso aí, só na caixa.
Vamos lá então, Amor Demais com Landau, abrindo a nossa parte musical dos Sons do Brasil de hoje, e a gente volta para dar sequência no papo.
A saudade me acordou de madrugada, me despertou como os tempos da escola. O aroma do café invadiu a sala, me deixou pronto pra mais uma jornada. Tudo que eu sei da estrada eu tirei 10 na lição de casa. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. O dia passa e as lembranças aumentando, como um velho giz de cera vai se esfarelando. Mas tudo que eu aprendi nesse caminho veio do berço que balançou o meu destino. Tudo que eu sei da estrada eu tirei 10 na lição de casa. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. A noite chega e eu me abraço ao travesseiro. Tenho certeza que o futuro é meu parceiro. Pois tudo que eu aprendi nesse caminho veio do berço que balançou o meu destino. Tudo que eu sei da estrada eu tirei 10 na lição de casa. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. Tudo que eu sei da estrada eu tirei 10 na lição de casa. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. É amor de pai, é amor de mãe, é amor demais. É amor de pai, amor de mãe, amor demais.
Voltamos então depois de Amor Demais com Landau e eu quero trazer aqui Guilherme Algon para que a gente possa começar a bater esse papo com ele também. Já tivemos um papo entre ele e o Landau aqui pelas coincidências todas e muito interessante mesmo tudo isso, porque o Guilherme hoje, como eu disse, representa a parte do cinema aqui no nosso papo, mas especificamente por um trabalho que ele realizou há algum tempo atrás aqui, que foi a montagem, a edição e também trabalhando junto com o roteiro do documentário O Barato de Akanga, que documentou aí o Festival de Águas Claras em todas as suas edições que aconteceram. desde a primeira em 1975 até a última edição que aconteceu em 1984. Guilherme, você, como o Landau citou, você é um cara novo. E tenho certeza que quando o Festival de Águas Claras, né, lá em Iacanga, aconteceu, o Guilherme, se já tivesse nascido, era um grande bebezão ainda que não vivenciou esse clima todo. Porém, está aí, fez um trabalho maravilhoso, um documentário premiado, inclusive. Eu queria saber de você, primeiramente, como que surgiu essa oportunidade de trabalhar nessa equipe desse documentário e como foi para você entrar na história de tudo isso, para você poder ter essa visão de ser o editor, o cara que montou tudo aquilo, né? Uma forma, sequência, essa coisa toda.
Cara, interessante você falar isso. A gente sentia isso, né? Porque foi o evento em si, o Festival de Águas Claras, né, que é o que o documentário retrata, foi há muito tempo, eu não estava nascido, né, realmente, admito a jovialidade aparente aqui. Mas o louco é que não foi só eu, né, era uma equipe de gente muito jovem, uma galera que não vivenciou o festival, tipo, a grande maioria, no caso. O que era peculiar, eu acho, era que acho que todo mundo entrou no projeto com brilho nos olhos de algo que não viveu, no sentido. E existia esses dois lados que a gente queria retratar. Porque era um festival que a gente se sentia muito indignado de ser tão pouco conhecido, tão pouco disseminado nos dias atuais, as pessoas se conhecerem de fato, sabendo da história, a gente falava, caramba, eu quero que as pessoas de hoje saibam que isso aconteceu, que isso foi possível. Tipo, inspirar que nem inspirou a gente. Ao mesmo tempo que existe o outro lado do desafio, que era trazer com realidade a galera que viveu aquilo de volta para esse evento. E eu acho que o legal foi isso, que quando a gente falou com a galera que idealizou o negócio, era meio isso. Quem fez o festival era um bando de jovem maluco sem experiência alguma, que falou, mano, vamos erguer essa coisa que nem era comum, ainda não existia nem um formato, uma lógica de como fazer isso no Brasil, né? Como criar um festival de música. Não existia alguém de antes para instruir sobre isso. E quando o documentário chegou no diretor do filme, mesma coisa. Quando o diretor ficou sabendo, ficou interessado na história, ele tinha uns 20 anos. O documentário saiu, ele estava com 30, foram uns 10 anos para levantar esse filme, né? Da parte do diretor, o Thiago Matar. Talentosíssimo. A magia foi essa, né? Que ele descobriu através do pai, que trabalhou num dos festivais, e que ele tinha um parentesco distante com o idealizador, que no caso é o Leivinha, né? O Antônio Kikin Jr. O apelido dele era Leivinha, né? E foi assim que ele foi fazendo a ponte. O próprio Leivinha, pro diretor, Thiago, falou assim, olha, quando eu queria fazer o festival, todo mundo falou que era impossível e eu consegui fazer. Agora eu olho pra você, interessado nessa história, querer contar essa história, e eu boto fé que você consegue contar. Da mesma forma que eu consegui realizar o festival, você consegue realizar esse documentário. E, de certa forma, fazer o documentário foi uma trajetória semelhante aos trancos e barrancos que foi fazer o festival na época. Então, foi legal ver essa narrativa espelhada, né? E aí foi isso, eu trabalhava na produtora que abraçou esse projeto, a Big Bonsai. Foi ela que conheceu o Thiago, trocou ideia, confiou na ideia e começou a investir em editais, conseguir a verba para realizar o documentário. E quando conseguiu, eu já estava lá na casa, já tinha outros projetos e me ofereceram de fazer a montagem. E foi muito isso, foi um projeto de jovens começando, né? Era o primeiro filme do Thiago, o diretor. Foi minha primeira montagem em longa-metragem, né? Em um filme de longa-metragem. Foi toda uma primeira experiência para nós e foi um processo fascinante. Foi incrível abraçar isso. E com o filme pronto, foi lindo de ver a resposta, né? De realmente eu pensar, caramba, será que eu tô na moral de contar a história de algo que eu não vivi, de algo que, pô, eu tenho que representar isso pra galera. E quando eu vejo a resposta de quem foi, quem não foi, todo mundo, assim, é um brilho nos olhos que eu fico muito feliz. Sempre é um novo agradecimento por ter participado disso e ver a resposta do público. É lindo.
Nós temos aqui com a gente uma pessoa que assistiu ontem o documentário e que saiu extasiado disso, não é, Landau?
Cara, você falou tudo, assim, quem não viveu, né? Eu sou mais velho que você, mas eu não tinha idade também pra ir no festival. A vontade era ir hoje lá. O jeito que foi montado, assim, as cores, os depoimentos, vocês colocaram a gente lá dentro do festival. E aí, cara, eu falei, parece que eu tava lá. Tipo, parece que eu tô vendo isso, tô vendo aquilo acontecendo. Você colocou de um jeito muito especial, assim. E os músicos, aquele momento de camarim, aquela coisa toda que a gente vive isso hoje, né? Reencontrando esses caras, que grande parte deles tá viva, tá nativa, né? Todos eles que apareceram. Vocês fizeram um negócio muito... Vocês botaram um docinho na boca da nossa geração que tá difícil de cuspir fora.
Dá até vontade de fazer um novo feijão de águas claras, né?
Tem que fazer. Agora estourou a boiada, né, Gui? Estourou a boiada.
Nossa, agora tá na boca do povo, né? Pós-pandemia é o primeiro rolê que todos querem.
Aquele espaço ainda existe? Aquela fazenda ainda existe? Daquela metragem, daquele jeito? Ou já virou um condomínio?
A fazenda ainda existe, mas se eu falar o que ela é um spoiler do filme, de fato.
Esquece, estaremos por aí.
A gente para em off, é hora que acabar.
Legal. Guilherme, vamos fazer o seguinte? Cara, como sempre eu convido quem participa com a gente do Sons Brasil para dar um pitaco para a gente tocar uma música aqui, e você tá trazendo uma coisa que tem tudo a ver com isso. Então vou pedir para você dar o seu pitaco no programa agora.
Beleza, obrigado, Serginho. Acho que só contextualizando um pouco, né? O festival que a gente retratou no DOC teve 4 edições, né? E foi a partir do segundo que ele teve uma atuada bem MPB, né? Que aí mesclou tudo que era artista, Gilberto Gil, Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Sandra de Sá. Mas tudo começou em 1975 com um festival que realmente era o espírito Woodstockzão, né? Era toda a cena do rock progressivo, psicodélico, galera super independente, que foi lá pro interiorzão cantar pra 10, 15 mil pelados. Eu trago aqui no meu pitaco uma banda que tocou no primeiro festival, ainda tá nativa, a banda Apocalipsis, do Grande Zé Brasil, com a Silvia Helena. É a música Liberdade, que toca lá no filme. E aí, queria repassar um pouquinho dela aí pra vocês sentirem a vibe, entrarem em Acanga de 75 por um momento.
Muito bacana, então vamos lá, pitaco do Guilherme Algon aqui, Apocalipsis e a música Liberdade do Zé Brasil, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, também contando a sua parte, né, a participação lá no Festival de Águas Claras. Vamos nessa, Liberdade com Apocalipsis e a gente volta no segundo bloco. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela. Sonham com melhores tempos idos, contemplam esta vida numa cela. Esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam nem se pode flutuar. De gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz.
De volta agora no programa Sons do Brasil, e vocês acabaram de ouvir com Landau, AC/DC. É, fala pra gente desse som, Landau.
Cara, isso é uma mistura muito louca, assim. Toda, ao longo da minha carreira, né, são 25 anos, né, profissionalmente, são 5 anos como baterista, né, contratado de várias bandas, várias duplas sertanejas, banda gospel, grupos de MPB, coral de igreja e tudo mais. E depois outros são 20 já como cantor. Quando eu escolhi o que eu ia colocar no meu repertório, era de AC/DC a Zé Ramalho, literalmente. Que é isso aí que a gente ouviu agora, em AC/DC, com Asa Branca no final, para coroar os grandes reis da música mundial, né? Eu acho que esse caldeirão da psicodelia nordestina, que é uma constante vertente do que eu busco, tem muito, né, da música do coração do Brasil, do jeito, né? Eu sou de Minas Gerais, eu vivo ali no meio do caminho, né? Entre a poesia do Nordeste, entre a barulheira aqui de São Paulo, né? Fiquei nesse fogo cruzado e sempre tomei essa burdoada, né? O rock da capital com a música do interior do Brasil, a linguagem, os sotaques e tudo. Então eu misturo tudo isso no caldeirão. E é isso, de A a Z, AC/DC, a Zé Ramalho.
A gente falou no primeiro bloco, Landau, sobre o projeto Refúgio que você lançou, que na verdade acabou gerando dois álbuns, né? O Refúgio e o Refúgio Saída 02, que foi um relacionado, acredito que, a essas lives. Inclusive, essas lives, apesar de você estar morando aqui em São Paulo, você fez elas em Alfenas, lá na sua cidade natal, foi isso?
Isso, na minha cidade natal. É pertinho aqui de São Paulo, 290 quilômetros. E eu tenho um quadradinho lá, um estúdio bacana, assim, que eu posso fazer. Eu chamo de laboratório, né? Laboratório musical, que eu faço as minhas peripécias e as minhas misturas malucas. Eu fico sempre ali ouvindo coisas novas e coisas antigas para transformar em coisas novas. E é muito legal, porque é do lado da casa do meu pai. Minha mãe faleceu há exatos 6 anos, né? Então eu fiquei... Sempre que dá, eu sempre estou por perto, sempre gosto de me apresentar lá. O sul de Minas é uma região muito cultural, muito estudante, né? Uma região muito jovem, né? Cheio da molecada, a fim de fazer anarquia. E eu tô sempre lá, cara. Tem muitos amigos lá. Os meus músicos são de lá. O baixista e o batera, o Woody e o Jussa, são de lá. Então eu tô sempre por perto para não perder o sotaque. E eu vou muito. E aí montei esse quadradinho lá. E a gente fez as lives, todas as lives. Foram 10 a 12 lives, era quase uma live por mês, onde eu pudesse, botava um tema na live, a gente preparava e fazia tudo. Aí o estúdio, o Promix, que é do Telo, que é o meu irmão, meu parceiro, a gente juntava todos esses áudios, juntava essas imagens, e aí fomos aproveitando o que tinha de melhor. E aí selecionando essas duas partes aí, muito legais, muito satisfeito com esse trabalho.
Inclusive é isso que você falou, na verdade você aproveitou para trazer coisas novas suas que estavam ali, de repente aguardando o momento para que viessem à tona, e você também resgatou várias coisas que você até chama de homenagens aos ídolos, à galera que você curte, não é? Sempre trilhando isso daí, como você fala que o seu trabalho vai de AC/DC a Zé Ramalho, de Alceu Valença a Pink Floyd, quer dizer, dentro de todo esse universo que não é pequeno, você juntou tudo ali e foi trazendo o seu trabalho próprio e essas homenagens que você fez nesses dois álbuns.
Isso é uma herança dos meus avós. Os meus avós, os pais da minha mãe, eles eram seresteiros. Eles eram contratados para fazer serenata na cidade. Então, assim, meu avô era um conhecedor de música absurdo, assim. O conhecimento dele, o jeito que ele cantava, Silvio Caldas, Lupicínio Rodrigues, esses caras, né, todos, Nelson Gonçalves, Roseirão, cantava grave, forte, impostado. Já a minha avó, aquela vozinha fininha, cantora de rádio, Isaurinha Garcia, aquelas coisas, né? Quando o carteiro chegou, a carta levou. E aí as duas vozes juntas, era a coisa mais linda do mundo. Então eu cresci nesse universo, né, da música popular e tal. Mas aí vem a juventude com o rock dos anos 80, já um resquício de tudo que a gente falou desde os anos 70, do rock progressivo, do Festival de Águas Claras e tudo mais. Então, assim, não adianta, eu não consegui fugir do rock and roll, nem se eu quisesse. Aí eu tento misturar um pouco disso tudo. Meu avô sempre foi fã de música brasileira. Ele não gostava muito de música em inglês porque ele não entendia o que falava, assim. Ele zoava a gente demais. E aí, falou, não, vamos ficar mais brazuca, vamos insistir no Brasil que vai dar certo. Então, ele era muito nostálgico. E eu acho que essa mistura vem disso, né? Eu convivi muito com ele, me ensinou a ouvir música. Então, eu e meus irmãos e tal, eu convivi mais tempo com meu avô. Então, eu tive mais tempo de conhecer as coisas mais genuínas mesmo da música brasileira. Devo tudo aí, Vodé. Beijo, Vodé.
Trazendo essa ancestralidade junto do trabalho, é bem por aí. É sempre focando nisso. E a gente queria registrar aqui, ele não é irmão de ninguém, ele cita uma música dele... Mas a gente sempre coloca, eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque mostra aqui, ele já falou do avô, da avó, mas Landau é irmão de Rogério Flauzino, do Jota Quest, de Wilson Sideral, dois grandes talentos da música, e o Landau tem esse trabalho dele aí, muito legal, que inclusive é o seguinte, Landau, você lembra, juntando tudo aí, quantos álbuns, quantos DVDs, tudo que você já lançou durante sua carreira, você tem isso na cabeça, cara?
Tem. CDs inéditos são 12 volumes, 3 DVDs e algumas coletâneas, inclusive uma lançada pela Atração, quando a gente se conheceu, que é o Predador do Asfalto. Depois uma outra em 2010 chamada Minha Vida Não Tem Freio. E depois o DVD Luau do Landau, que é sensacional, que também é uma coletânea, tem músicas inéditas e músicas novas, gravadas em Arraial da Ajuda, um lugar maravilhoso. Ô, lugarzinho bom.
Eu tenho aqui uma lista, vê se falta alguma coisa. Eu vou pontuar aqui, ó, pra gente discorrer sobre a carreira de Landau. Ó, em 1999, foi o primeiro trabalho que eu Chegue Perto de Mim. 2001, Buraco e Quebra-Mola, que é onde tem aí dois grandes sons do Landau que eu curto muito, que é Cowboy do Asfalto alto. E a que eu já citei aqui, Não Sou Irmão de Ninguém. Foi onde ele botou essas duas músicas aí pra rodar. Em 2003, tivemos o Forever. Em 2005, esse CD que ele acabou de citar, que é o Predador do Asfalto. Em 2008, o DVD Agroboy, que inclusive é o seguinte, tem um marco legal dentro da música brasileira, que o Landau foi o primeiro artista a disponibilizar o DVD completo, totalmente gratuito ali pra galera curtir, quem quisesse, não é? É um marco dentro da música.
O Wilson Souto acordou o dia atravessado junto com o Márcio Rolim, e falou, ah, o Landau já tá bom já, já ficou 3 anos aqui com a gente, pode ir embora, já não precisa ficar aqui mais não. Mentira, Wilson. São os presidentes da atração que eu fui convidado a me retirar, porque eu botei todo o conteúdo de graça na internet, eles queriam me matar, né? Não, mas foi depois que o Contagem tinha vencido. Tá tudo bem, né? Tudo certo.
Em 2010, tem o Minha Vida Não Tem Freio, que foi um DVD e um CD junto, né? Inclusive, esse daqui te abriu o leque para você fazer excursão fora do país, inclusive, né? Argentina, México, Venezuela e tal. Em 2013, veio Duetos e Versões Acústicas. Em 2014, o Casca Grossa. Em 2016, o Luau do Landau, que é um DVD que você já falou a respeito dele aqui. Inclusive, nesse DVD tem uma homenagem que você fez para Dona Dasha, sua mãe, que é Guerreiro da Luz.
Linda essa música. Bonito isso aí demais.
Em 2017, quem disse que o Landau nunca teve obra interditada? Teve sim, ó. Obra interditada em 2017.
Elas ainda estão aguardando liberação, literalmente. O Angus Young já liberou, falta o David Gilmour liberar a parte dele agora.
2018, 40 graus. 2019 vem um EP que é o Crossover. Em 2020, Retrovisor. E em 2021, tivemos Refúgio e Refúgio Saída 02. Ou seja, esqueci de alguma coisa aqui, Landau?
Não, tá tudo certo, tudo certo. Decorei os números. Tô bem ainda.
Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais um som pra galera aí?
Vamos mandar, vamos lá. O Bem e o Mal, uma música muito especial, teve com a gente, todas as lives a gente apresentou essa canção, uma música muito bonita, dedicada aí a todas as pessoas que acreditam na cura, nas coisas boas da vida, com a certeza de que o bem sempre vencerá o mal.
Vamos nessa então, O Bem e o Mal com Landau, voltamos daqui a pouco.
Minha vida sem freio está longe do fim, pois o caminho do bem eu mesmo escolhi. A fome, a sede, a miséria e o medo eu venci. E ao velho sábio mensageiro da fé minha alma eu vendi. Fiz um pacto sangrento com Deus na encruzilhada, e o diabo desapareceu pela estrada. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Minha vida sem freio está longe do fim, pois o caminho do bem eu mesmo escolhi. A fome, a sede, a miséria e o medo eu venci. E ao velho sábio mensageiro da fé minha alma eu vendi. Fiz um pacto sangrento com Deus na encruzilhada, e o diabo desapareceu pela estrada. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. O bem. Thank you. pacto sangrento com Deus na encruzilhada. E o diabo desapareceu pela estrada. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal.
Estamos de volta depois de O Bem e o Mal com Landau. E Guilherme, mais uma coisa que eu queria ver contigo. Claro, batemos aqui no Barato de Arcanga, que acredito que dentro do seu trabalho, da sua trajetória, é o produto aí que deu o maior destaque, o maior burburinho no meio todo aí. Mas, cara, você trabalhou em agência, você fez vários trabalhos em séries, documentários, filmes publicitários. Um outro que a gente pode destacar aqui é o Minha Vida é um Circo. Isso foi uma série pro HBO? O que foi exatamente isso aí? Fala pra gente desse trabalho.
Sim, acho que é legal também. É isso, a gente usando uma arte para falar das outras artes, né? Eu acho que isso que é o lado bonito da coisa. Então, no Iacanga foi isso, abraçar toda a música brasileira, em todos os seus gêneros, diversidade. E no Minha Vida é um Circo foi pegar essa arte também, outra que parece que vem sendo esquecida, apagada, também com a pandemia ficou absurdamente complicado, né, de conseguir realizar algo nesse sentido. E o que a gente fez com essa série também soou como um resgate, de uma certa forma, né? Que foi uma série que foi veiculada nos canais da HBO, Cinemax também, que foca numa trupe de artistas que se apresentam na rua e tal, e uma jornada pelo mundo em busca de inspiração para um novo espetáculo. Então, cada episódio se passa num país diferente, em que eles conhecem a identidade que foi sendo construída do circo em cada um desses lugares, né? Então a gente tem uma visão clássica da Espanha, por exemplo, tem uma coisa da inovação da França, tem o rolê business dos Estados Unidos em Las Vegas, com o Cirque du Soleil e tudo. Então vai de tudo, vai desde o palhaço de rua que passa o chapéu e vive disso, até o Cirque du Soleil. Foi os caras pegando um pouquinho daquilo tudo e essa brincadeira, porque essa trupe ela existe mesmo, é o grupo Na Macaca. Com base na vivência real deles, a gente criou uma história fictícia e que brinca com o documentário das pessoas reais que eles encontram na trajetória. Então é uma mistura disso tudo. Existe o drama pessoal deles tentando criar uma nova peça, porque eles estão em crise criativa, e ao mesmo tempo as pessoas reais dando ideias para eles, falando o que eles podem fazer e mostrando o que eles fazem, qual que é a tradição circense deles. Foi um processo bem legal também, porque foi essa mistura de linguagem muito louca, né? Meio ficção, é meio documentário, uma mistureba. E também foi uma série de 8 episódios, pô, episódio falado em francês, em inglês, em espanhol, aquele castelhano argentino que é super difícil de entender dependendo da região. Vários desafios, assim, pra criar essa série. Foi uma outra jornada muito interessante através da arte, assim, muito legal.
É, eu acredito que pra você, cara, trabalhando principalmente essa questão de documentário, no caso do circo, aí você falou que, na verdade, criou-se uma história, mas é baseado em documentário, tem muita parte dentro desse produto que é um documentário também. Eu acho que o interessante disso tudo, Guilherme, você não é nenhum especialista, nem dentro do Festival de Iacanga, nem dentro do circo, e você ter que adentrar desse segmento pra você poder, de repente, ter no mínimo o conhecimento pra que, na montagem, ali na edição, que é bem a parte que você cuida, você não colocar nada que acabe ficando estranho àquela vivência para quem conhece a coisa. Como o Landau falou aqui com relação ao Festival de Iacanga, você não vivenciou, mas que a sequência de tudo aquilo conta a história e não deixa dúvidas do que foi isso, do que foi aquilo. Quer dizer, esse laboratório que acho que você tenha que fazer, ou esse processo para você entrar no assunto, também requer um bom tempo dedicado nisso, não é? Além do trabalho em si, da execução, da edição do negócio ali, não é?
Cara, sim, é incrível, porque eu tô tendo o privilégio de ter meio que a jornada de espectador antes de todo mundo, né? Tem as coisas que você se prepara, que você estuda a respeito, e as coisas que você descobre ao longo do processo, que é incrível. E é legal quando você vê a galera que assiste e como a resposta é semelhante. Eu acho que é aí que você vê que o trabalho foi bem feito, que assim, o modo como as pessoas reagem ao ver o filme é parecido quando eu tava recebendo certas informações pela primeira vez, assistindo um depoimento pela primeira vez, descobrindo material de arquivo, que era vasto, pra caramba, era 30, 40 horas. E a responsabilidade de pegar isso tudo e transformar em uma hora e meia de documentário? O que que fica? O que que desapega? Tanto de artista incrível que ficou de fora desse documentário. Por escolhas narrativas, né? Não é uma questão de gosto, né? É pra história caminhar, né? Pra você ficar engajado nessa condição narrativa. Porque é legal, a gente tem um momento, os artistas, os músicos, que é incrível, mas as pessoas de bastidores, elas são as personagens. A galera é muito cativada pelo brilho com que elas contam essas histórias. São pessoas que a gente não conhecia, mas você passa a conhecer através do documentário. E nos artistas também, né? Eu não tinha o conhecimento de música brasileira que eu passei a ter depois do documentário. Tanto pelo que eu consumi, pelo que o documentário me trouxe, como a vontade que ele me deu de correr mais atrás. Então, essa cena independente que a gente tá aqui, que o teu programa vem pra trazer, é uma coisa que agora que eu sou mais aficionado, que eu sou muito mais interessado, que eu descobri, né? Desabrochou, assim, de querer correr atrás e falar, mano, tem isso, né? Caramba, como eu não tinha descoberto isso antes, corrido atrás disso antes. E é ver isso também no documentário também. Ao mesmo tempo que a galera fala, mano, que lindo ver Gilberto Gil cantando Bob Marley, a clássica, né? O tanto de gente que conheceu Egberto Gismonte pelo documentário, conheceu as bandas de 75 através do documentário e ficaram, caramba, quem é esse? Que som é esse do Apocalipse, mano? Som nosso de cada dia? Caramba, no Brasil faziam música assim? Isso é incrível, cadê isso? E aí vai correndo atrás. E aí, no fim, por exemplo, às vezes, você vai querer buscar mais no YouTube, não tem no YouTube. Aí, às vezes, as pessoas trouxeram por causa do doc. Então, coisas que não estavam acessíveis começam a voltar à tona. Todo mundo começa a ir redescobrindo, né? Esse diálogo vai dando continuidade, renasce, se prolonga. Eu acho que é muito isso. O que eu passei fazendo documentário é o que eu tô vendo acontecendo agora, que ele tá na boca do povo. É incrível isso. Teve um monte de gente, fotógrafos, que estavam em início de carreira e hoje são fotógrafos conceituados, renomados no Brasil. Eles começaram, uma das primeiras coisas que eles estavam pegando em câmera foi ir lá para Águas Claras registrar uns shows. E aí fotos deles estão no filme, algumas a gente também conseguiu postar em redes sociais, com autorização deles. Então não é só na música, né? Em várias vertentes. É muita história por trás desse evento todo.
Vamos fazer o seguinte? Quem vai dar o pitaco agora no Sons do Brasil sou eu aqui. Tô trazendo um trabalho muito legal de um cantor e compositor da região sul aqui. Jean Mafra tá lançando um single chamado Encruzilhada, um som muito bacana também. E a gente vai mandar aqui pra galera poder conhecer esse som aí. E a gente volta aqui pro terceiro bloco pra gente dar sequência no papo aqui, que tá bastante interessante.
A dia, meses, não sei. Estou nesse mesmo lugar, aguardo ansioso a vez, mas ninguém me deixa passar. Há anos atento e o sinal não abre jamais para mim. Ninguém nessa estrada me dá a chance de ir pra onde eu vim. O voo já não lembro mais, sei. Já não incomoda. O carro parece afundar e eu murchando com as rodas. Há meses assisto crescer a grama naquele canteiro em que jogam chapas e brasas, escarram sentindo o mau cheiro. Será que haverá
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido e já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Uma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. O sol coarando nossas roupas no varal. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Chegamos ao terceiro bloco do Sons do Brasil 343 e vocês ouviram aí mais uma obra criada por Landau, a obra aqui, utilizando dois grandes sucessos aí, que foi The Wall-nunciação, Landau, e essa loucura aí com Floyd e Alceu Valença.
Cara, isso aí é um retrato dessa psicodelia nordestina. Pra mim, Alceu Valença e Pink Floyd é uma coisa só, não precisa separar nada. Eu acho que a vontade de fazer coisas diferentes... É, ambas essas bandas, né, esses artistas me deixam muito à vontade, assim. E eu tive a honra de conhecer o Paulo Rafael, a gente chegou a tocar juntos. O Paulo Rafael foi o guitarrista de Alceu, a carreira quase toda dele. É um grande compositor, aqueles riffs todos. É um dos guitarristas mais emblemáticos que o Brasil teve, né? Ele se foi recente, mas a obra tá eternizada e demais, assim. Então a gente falava muito sobre guitarras, timbres, efeitos e coisa e tal. E eu sempre via ele um cara dentro, assim, muito antenado, desde a geração dele lá, desde os anos 70 até os dias de hoje. Foi um dos primeiros guitarristas nacionais a usar esses novos recursos de equipamentos, né? Kemper, fractals. Mas ao invés de usar esses trambolhos, né, que a gente usa, você usa um cabeçote hoje, que é uma coisa assim de última geração. Ele foi um dos primeiros no Brasil a usar, um dos caras mais plurais de timbres e variações de sons de guitarra diferente. Então ele sempre falava desses grandes mestres, os caras que ele cresceu junto, né, ouvindo. Então eu acredito que quando a anunciação foi feita, com certeza em algum momento havia essa similaridade de estilo de gravação, de sons e tal, que era o que havia de mais moderno na época. Então eu tento me misturar isso, assim como esse de Zé no The Wall Anunciação, eu tento fazer esse crossover, colocar essas duas vertentes para conversar e parecer uma coisa só.
E é interessante dentro disso, Landau, quer dizer, você tem aí essa ligação muito do rock com a música brasileira, e isso também te trouxe a proximidade para você participar com vários grandes nomes da música brasileira aí, fazer trabalho junto, até parcerias. Podemos citar muito rapidamente aqui o nome de Zé Cabaleiro, Zé Geraldo, né?
Eu fiquei muito extasiado, a gente estava conversando, né, da aparição do Zé Geraldo no festival, cara, é emocionante. Galera, tem que assistir isso aí, que é demais, demais. Assista, não vou ficar dando spoiler aqui de novo. Zé Geraldo é um padrinho musical, foi um dos meus maiores incentivadores a vir para São Paulo, né? Botar o violão nas costas. E eu acho que eu conseguiria ver isso, assim, o que ele viveu no começo dos anos 70, vindo para São Paulo. Aquela história do menino do interior que sai, né, da sua cidade, vem para a capital para conhecer mais gente, para que a coisa aconteça, para que você fique esperando ali uma gravadora para te colocar nos melhores meios de comunicação da cidade, transformar isso num artista nacional. Todos esses ídolos que a gente falou, né, Zé Cabaleiro, Zé Geraldo, Alceu Valença, cada um na sua época, Roberta Campos, Eduardo Araújo, todos esses são meus grandes padrinhos, assim como Ângelo Máximo e Amado Batista, que são os ícones, que são familiares, né? Então eu transito com essa turma e para mim tá tudo certo. Não existe nada melhor que isso, cara. A música é ponte, não é muro, né? Para mim não tem barreira, não tem preconceito, não tem nada. Junta, faz um som e acabou, velho. Vai pra cima.
Gostei muito disso, Landau. A música é ponte, não é muro. Porque, na verdade, até no início, vocês podem notar que eu falei que estamos do lado de cá do muro. O pessoal constrói um muro aí e acaba criando realmente essas barreiras que a música em si, ela não cria. Na verdade, são os homens que criam, né? Eu acho interessante essa fusão que você faz, essas influências. Como você falou, que vai de Amado Batista, Pink Floyd, Alceu Valença, com Raul Seixas, com Zé Geraldo, com AC/DC, Zé Ramalho. E assim vai, cara. Muito bom. Parabéns, meu.
Amém.
Inclusive, Landau, uma coisa que eu queria frisar aqui, que muita gente não sabe, é o seguinte: nós temos aí no programa que o Luciano Huck apresenta, ele tem um quadro que tem o tema, que é o quadro Lata Velha. Esta composição é de Flávio Landau, é do Landau, é isso mesmo?
É isso aí, é, uai, 16 anos já. Eu tenho um orgulho danado disso, porque voltando nisso que a gente tá falando, né, de pontes e não muros, essa música foi regravada por um monte de gente, cara, de várias vertentes. Restart, Luan Santana, D2, Dudu Nobre. Então, assim, é um negócio absurdo de gente que canta, que cantou isso. Agora é a Júlia Di, que é uma menina sensacional, que regravou e tá legal demais. Ela é jovem, tá numa linguagem jovem. Mano, eu fico feliz demais, porque a gente sabe tanto que é legal quando a gente grava alguma coisa de um artista e o artista gosta. Ele compartilha, ele fala de você, fala da versão que você fez e tal. E eu tenho isso desses caras, pô, isso é genial. São meus ídolos gravando as minhas paradas. Ah, isso é genial, cara. Isso é um golaço, placa.
Eu acho que essa é a grande prova, Landau, de que a música não tem barreiras. Olha só o tanto de gente, cada qual no seu estilo, gravou a música, que é uma música, quer dizer. Se ela foi criada num estilo mais rock and roll, não tem problema nenhum do Nobre trazer o samba dele no meio.
Sensacional,
aí,
cara. Sensacional. É Brasil, né? Brasil é isso aí, cara. Brasil é isso.
E falando em Brasil, é isso aí, Guilherme. Pontuar rapidamente aqui, voltando lá no Inhacanga, cara. Vocês colocaram dentro desse documentário, eu acho que um momento que vai ficar marcado pro resto da vida, que foi exatamente o momento que João Gilberto, em pleno 6 horas da manhã, acorda quem estava dormindo ao som da sua bossa nova, do seu violão e só. Foi um momento também icônico de tudo isso, né?
Cara, é muito bom isso, porque, como você falou, não foi só a gente que conseguiu botar, né? Foi a galera na época, lá em 83, né? eu lembro de ter visto um comentário que fizeram sobre o filme, que era isso, né? Exatamente o que você descreveu, João Gilberto no meio da lama cantando bossa nova pra um monte de hippie, no mesmo festival em que Raul Seixas fez uma paródia de Garota de Ipanema. E aí o comentário eu achei genial, tipo, se não tivessem filmado, eu diria que foi um delírio coletivo. Mas aparentemente dá para filmar delírios coletivos. Puta, é isso. É essa surrealidade do bagulho que a gente fala que é surreal, mas tá de encontro com a fala do Landau, né, cara? Que é essa ponte. Não existe barreira entre Dudu Nobre e Raul, entre Alceu Valença e Sandy Júnior. Vambora, tá todo mundo ali, é isso. Eu acho que o João Gilberto, ele é simbólico pra caramba, foi histórico pro festival, pro Brasil, e ele é extremamente simbólico, é um momento forte do documentário, justamente por isso. Acho que ele é a síntese do que é isso tudo, né? A gente dá ali uma manipulada ali no documentário, por questões assim, escolhas, mas a primeira música que ele toca é isso aqui, ou é um pouquinho de Brasil iaiá, entendeu? É olhar pra essa galera e falar, mano, é isso, é tipo, a gente tá encontrando a nossa identidade aqui. Foi uma história incrível, tipo, o João é a coisa desafiadora. O tanto que foi desafiador pra galera na época, de pensar que, nossa, o João, sem as condições de som perfeitas pra tocar, ele foi nesse festival? Como assim? Como isso aconteceu? Quis ir de novo, ainda por cima? Que foi isso? Que absurdo. Pra gente foi um desafio também, porque ele também não era um cara de se expor tanto, né? Tipo, são pouquíssimos os registros em documentário, em cinema que a gente tem dele. E foi uma saga pra gente conseguir, tipo, foi um grande processo. Por pouco ele não entrava. E no fim rolou e foi assim, é o momento que a gente conclui a mágica daquilo tudo, né? Porque, pô, não é só sobre o João Gilberto, claro. Pô, tem um monte de gente espetacular envolvida nisso tudo. Mas quando entra ele, é aquela coisa de tipo, mano, isso tudo é Brasil, né? Cacetado. Mágico.
Eu acho que não tem momento melhor para descrever isso. Isso é Brasil, isso é música, cara. E segue o jogo, né? Landau, só falta você dar o seu pitaco aqui nos Sons do Brasil.
Ah, o meu pitaco, cara, eu tô trazendo uma banda que já tem 40 anos de estrada. Eu tenho um orgulho danado de ter assistido shows dessa banda. Esses caras são demais. Banda Blindagem. Se apresentou também lá em Acanga, da banda Blindagem, lá de Curitiba, os paranaenses da pesada, que é essa música que eu sugeri, chama O Cheiro do Mato, e é isso, cara, mete o pau.
Vamos nessa então, pitaco do Landau aqui, banda Blindagem e O Cheiro do Mato, vamos nessa, voltamos aqui pra gente poder passar a régua no papo de hoje.
Quando me lembro do cheiro do mato, da beira da estrada, de comer pinhão, lembro do amor, de uma árvore, sem esperar pra ver nascer a flor. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. No meu caminho tenho mais de 4 nortes pra iludir uma só morte. Se pensa em me segurar lá no meu campo, nunca tive bandeira. Se preciso do rasteira, vou cantar noutro lugar. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira
alegria do meu coração. Eu vou sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou sem olhar pra trás. Eu quero ir embora antes de parar. E vou seguindo, caminhando, me espalhando, tirando poeira do meu coração. Eu vou sem olhar pra trás. Eu quero ir embora.
Voltamos então depois do Pitaco do Landau, banda Blindagem e a música Cheiro do Mato, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 343, mais um capítulo escrito aqui na nossa história com a assinatura de Landau e também do Guilherme Algon. Aproveitando então, Guilherme, quero agradecer muito você estar junto com a gente aqui, trazer um pouco desse seu trabalho, falar desse projeto maravilhoso aí que já entrou para a história, tenha certeza, não é? Já é um dos grandes trabalhos executados pelo cinema brasileiro, não tem nem o que contestar. Guilherme, muito obrigado, viu?
Cara, eu que agradeço, muito obrigado por toda a visão que vocês trouxeram, muito bom isso. Temos mais projetos musicais para vir por aí, espero que role tudo certo, que vocês fiquem sabendo em breve. Não posso contar muito mais além disso, famoso, fazer um mistério, fazer um climinha. Quanto ao Iacanga, pode se contentar em ver pela primeira vez, caso você não saiba, caso você queira descobrir ou redescobrir essa história, ou ver mais inúmeras vezes. Ele está disponível na Netflix, caso você tenha assinatura. E também, como eu falei, já ele saiu em DVD duplo pela Versátil Home Video. Edição linda demais, eu ainda não recebi a minha, tô ansioso pra cacete, porque olha, tá bonito, tem extra, tem pôster, um monte de foto, mano. Não, é coisa pra colecionador pirar mesmo, assim. Linda, lindo trabalho que eles fizeram. Então fica aí a recomendação.
Maravilha. E Guilherme, você como professor de edição, e quem quiser saber do que nós estamos falando, é só assistir o Barato de Iacanga. Você vai ver a qualidade de trabalho do Guilherme. Você que, de repente, se interessa aí, conhecer um pouco mais a respeito dessa questão de trabalho de edição e pegar algumas dicas com o professor Guilherme Algon, manda o canal pra galera aí, Guilherme.
É na EBAC o curso que eu dou de programa de edição. É a Escola Britânica de Artes Criativas. Você encontra fácil, é um curso online. Então você pode fazer no tempo que quiser, vai disponibilizando as aulas e aí você vai aprendendo cada etapa de fazer uma edição profissional no programa Adobe Premiere, no caso. Então qualquer coisa pode ir lá. Qualquer coisa eu também estou no Instagram, Guilherme Algon. Pode perguntar coisa por lá para descobrir mais informações. Estamos aí.
Muito obrigado, Guilherme, e prazer te receber aqui no Sons do Brasil.
Prazer é meu, pô. Valeu, Serginho. E Landau, papo maravilhoso, papo delícia, pô.
Obrigado, querido.
Pois é, assim como também Landau esteve com a gente. Landau, muito obrigado mesmo por você estar com a gente, trazer um pouco dessa sua história, principalmente, eu vou frisar aqui, dessa sua visão sobre a música. Você me trouxe a coisa da ponte e não muro, velho, vou carregar isso aí. Eu sempre tentava buscar, cara, é isso, é uma ponte, não é um muro. Muito bom. Então, quero agradecer muito você estar com a gente aqui.
Obrigado a vocês. Que honra danada, Gui, você é um gênio. Serginho, cara, sempre um prazer, cara, sempre um prazer. Desculpa ter demorado tanto, ainda bem que a gente demorou, porque o papo foi sensacional, sensacionalmente sensacionante. Vamos repetir a dose, hein, vamos repetir a dose, vamos ficar só nisso aqui não. Obrigado.
Ô, Landau, se a galera quiser também acompanhar o trabalho do Landau, como é que está desenvolvendo, onde eles conseguem adquirir esses trabalhos seus que foram produzidos e que estão à venda no formato físico ou nas plataformas, manda a nota para a galera aí.
Nas plataformas digitais gerais aí, ó. Então, YouTube, Facebook, Instagram, eu gosto muito dessas plataformas. Deezer, iTunes, Spotify, tudo aí, cara. É só Landau Oficial, Landau com um oficial, e vai ter conteúdo aí para dar e vender. Sem barreira. Vai que vai. Vídeo, música, blogs, novidades, diário de bordo, tá tudo aí, para geral. Democracia já!
Você que está aí ligadinho no Sons Brasil, quero dar um toque para vocês. Hoje, às 19 horas, no Teatro da Rotina, estamos dando início ao nosso projeto Sons Brasil na Rotina com o cantor Tomé. Para você que ainda não adquiriu o seu ingresso antecipado, está lá com 50% de desconto, é só comprar. Ou então, na porta teremos venda lá, só que ali na porta com o valor normal de entrada. Então, é só pintar lá a partir das 19 horas na rua Simão Álvares, 697 em Pinheiros. Tomé, no Sons do Brasil na Rotina. E semana que vem teremos lá o Netão participando desse nosso projeto também. Então, esperamos vocês lá. Sons Brasil, que é transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto, também pela Internova Rádio em Aracaju, Sergipe, pela Alma Londrina Rádio Web em Londrina, no Paraná, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul, pela Rádio Graviola no Rio de Janeiro, pela Rádio Baruque FM aqui em São Paulo e pela Bossa Nova Peru Rádio em Lima, no Peru. Se você quiser entrar em contato com Sons Brasil e seguir a gente nas redes aí, é só anotar rapidinho: Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsbrasil e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir a hora que quiser. É só entrar lá e escolher desde o número 1 até o daqui a pouco, o número 343, com Landau e Guilherme Algon. Mixcloud.com/sonsdobrasil. Landau, pra gente encerrar esse papo em alta voltagem aqui, né? Eu vou pedir pra você indicar um som pra gente poder botar o ponto final no papo de hoje.
Já que a gente falou dessas parcerias aí, vamos uma que é boa demais. Grande mestre Zé Cabaleiro, uma canção chamada Tão Só, foi uma música que eu compus para que ele cantasse. Pra minha grata surpresa, ele não só cantou, como fizemos um dueto. Então ganhei o presente duas vezes. Beijo, Baleiro, um hino aí aos solitários, Tão Só.
Vamos nessa então, encerrando os Sons do Brasil de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou durante essa uma hora de papo aqui. E claro, esperando contar com você no próximo domingo com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais som, muito mais informação, muito mais poesia, muito mais alegria, muito mais humor, muito mais amor e esperança no coração. Que amanhã seja muito melhor do que hoje. Um abraço, Landau. Um abraço, Guilherme Algon. Até a próxima semana.
Sobriamente louco, tão seriamente bobo, eu ando só, empoeiradamente asfáltico, divinamente diabólico, eu ando só. Tão só, tão só, profundamente raso, tão certamente errado. Tão só, tão só, vitoriosamente derrotado. Eu ando só. Eu ando tão só, completamente desfalcado, tão fortemente desarmado. Eu ando só, lentamente acelerado, visivelmente apagado. Eu ando só. Tão só, tão só,
totalmente raso, tão certamente errado. Tão só, tão só, vitoriosamente derrotado. Tão só, tão só, profundamente raso, tão certamente errado. Tão só, tão só, vitoriosamente derrotado.
Eu ando só.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.